Olá, eu sou o Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui seu irmão em Cristo Dilson Leite e estou aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. E hoje nós estamos na lição de número 9, com o título A Oração do Fariseu e do Publicano. O primeiro trimestre do ano de 2021 da classe de jovens, nós temos estudado sobre o tema Ensina-nos a Orar. E cada lição nós temos aprendido com personagens da Bíblia acerca das suas vidas de oração para nos motivar, para nos ensinar acerca da oração. E hoje nós vamos aprender com essa parábola do fariseu e do publicano. Então nós vamos aprender com Jesus, que foi ele que contou essa parábola, nos trazendo aí informações preciosas e lições práticas para aplicarmos na nossa vida de oração. O texto do dia está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 14, na parte B do versículo. Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós vamos aprender aí na parábola do fariseu e do publicano. Jesus nos ensina aí preciosas lições através das orações desses personagens. Nós vamos encontrar aí justificação, misericórdia divina, coração sincero, o valor da humildade. São alguns dos temas que nós vamos abordar ao longo da lição. Como sempre, nossa lição de EBD ela está baseada em um texto bíblico, e o texto bíblico é o texto em que Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Está no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Como sempre tenho dito, pause o podcast, pause a lição. O ideal é que você esteja ouvindo essa lição bíblica com a sua Bíblia aberta. Se você tem a lição da Escola Bíblica da CPAD, da classe de jovens, você também acompanhe com a lição, já tendo lido ela previamente antes de ouvir essa aula. Então você lê aí na sua Bíblia ou na sua revista Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, que é o contexto da parábola do fariseu e do publicano. E Jesus, ele sempre falando das parábolas, para introduzir o comentário para a nossa lição, as parábolas são comparativos que Jesus fazia, porque durante o Evangelho Jesus chegou a dizer que ele falava com os discípulos exemplificando as coisas espirituais através das coisas materiais. Então a parábola, Jesus está querendo ensinar uma lição espiritual usando algo material, fazendo um comparativo, né? E assim foi com as 10 virgens, parábola da semente e diversas parábolas. Então Jesus usava desse método de ensino para facilitar a compreensão. Ele chegou a dizer em um determinado momento que ele falou por parábolas para que eles pudessem compreender das coisas espirituais, dando exemplo de coisas materiais. E eles não iriam compreender se ele falasse diretamente das coisas espirituais. Então por isso ele usa as parábolas para facilitar a compreensão. E é através da compreensão que nós vamos adquirir fé. Né? Muitas vezes quando nós lemos o texto de Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é simplesmente claro o fato de ouvir, porque Jesus se dedicava a ensinar. Então um ato de ouvir é esse ouvir, né? A palavra do Senhor diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então não é somente ouvir de ouvido, somente da percepção do ouvido, mas é ouvir, assimilar, entender, compreender. Então por isso Jesus, através das parábolas, ensinava de uma forma mais clara para que todos pudessem compreender. E tendo a compreensão, iriam cumprir o propósito, iriam cumprir a vontade de Deus com mais ênfase, com mais coerência. Então, aqui nessa parábola, nós vamos aprender sobre a oração do fariseu e do publicano, que era um tema que Jesus não somente ensinava, porque os discípulos, né, que é o tema da nossa lição, ensina-nos a orar, eles pedem a Jesus e Jesus ensina no Sermão do Monte, ensina eles a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos, E Jesus, em outras circunstâncias, assim como essa, nesse momento, ele ensina também mais uma vez acerca da oração, e a vida dele era uma vida de oração que dava exemplo a todos os seus discípulos e a todos aqueles que o ouviam. Então aqui nós vamos aprender sobre essa oração. Nós vamos aprender não somente sobre a oração, mas nós vamos ver que essa oração, tanto a do fariseu quanto a do publicano, cada oração revelou a postura de um que era distinta do outro. Um saiu dali daquela oração, olha que coisa, os dois foram orar, mas um saiu da oração mais imerso no seu pecado e o outro saiu justificado. Cada oração proferida revelou um perfil completamente diferente um do outro. Um chegou como adorador de si mesmo, sem compromisso com Deus, achando, né, que tinha compromisso somente pela religiosidade. O segundo, consciente de sua condição pecaminosa e não merecedor da misericórdia, porém profundamente desejoso de ser alcançado pela salvação. Então, são duas pessoas fazendo orações e as suas orações refletem o seu caráter, refletem as suas vidas, refletem aquilo que eles são no seu íntimo. Então, nós vamos aprender essas lições profundas e maravilhosas para a nossa vida. O primeiro tópico da nossa lição é a oração do fariseu. Nós vamos aprender aqui os pontos importantes dessa lição. O primeiro subtópico é a aparência da santidade. Nós podemos perceber que no discorrer, né, ao narrar ali essa parábola, Jesus ele fala que como que foi o comportamento do fariseu. Assim que o fariseu chegou no templo, ele permaneceu em pé. Então isso só gera fato de, primeiro, para não se misturar com os demais que não eram dignos de sua presença. Então ele se mantém em pé para ficar em uma posição já de destaque. Isso já começa a mostrar, né, a sua intenção, que ele quer se mostrar e ele se mantém em pé, distante, para não se misturar com as outras pessoas. Porque no início da sua oração ele fala: não sou como os demais homens. E ele começou a apontar as falhas dos outros e a diminuí-los. Então ele começa a se justificar diante de Deus. Ele vai orar não buscando justificação em Deus, né, para perdão, para justificação em Deus. Mas ele começa a se justificar com base nas outras pessoas. Ele começa a achar que ele é digno de algo porque as outras pessoas são piores do que ele. Porque outras pessoas cometem erros pior do que ele. Então ele fica em pé, ele fica isolado e ele diz que ele não é como as demais pessoas. Então ele busca ficar sozinho, mas para se exaltar numa pretensa santidade. Então ele se isola nessa pretensa santidade, tendo na sua mente, na sua consciência, que ele, sendo mais santo, não poderia se misturar com os demais. Então isso trazia para ele esse sentimento de uma pretensa santidade, né? Que é uma aparência de santidade. O que ele estava fazendo, na verdade, era completamente o oposto. O foco do fariseu não estava em mostrar as suas imperfeições diante da perfeição divina, mas sim evidenciar o quanto era mais perfeito do que a maioria dos homens. E esse é o grande engano de muitas pessoas. Quando nós estamos diante de Deus para orar, nós temos que reconhecer o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos imperfeitos diante da perfeição de Deus. Se nós formos observar Isaías capítulo 6, os anjos estão diante de Deus, com duas asas eles cobrem a face, com duas asas eles cobrem os pés, eles voam de um lado para o outro diante do trono e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então essa tem que ser a nossa reação, reconhecer a santidade de Deus. E ao ponto que reconhecemos a santidade de Deus, reconhecemos o quão pecadores nós somos. Então se nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós vamos estar recebendo justificação diante de Deus, porque é isso que nós precisamos fazer, reconhecer que nós não somos santos o suficiente, que nós somos pecadores, e através disso reconhecemos que precisamos de perdão, que precisamos de um Salvador. Então, em vez de ele reconhecer que ele era imperfeito, que ele era pecador, ele estava querendo mostrar o quanto ele era perfeito, mas não de acordo com Deus. Não, porque se ele olha para Deus, ele vê que Deus é extremamente perfeito e que ele seria imperfeito, mas ele quer provar para Deus que ele é perfeito olhando para o erro do outro. E não é essa comparação que nós devemos fazer. O nosso padrão não é o outro. O nosso padrão é Cristo Jesus. E enquanto nós tivermos Cristo Jesus como nosso padrão, nós vamos sempre olhar e dizer: eu sou o imperfeito, eu sou o pecador, porque Jesus é perfeito, Jesus é santo. Então nós não podemos colocar o nosso próximo e o nosso irmão como base para a perfeição que nós queremos adquirir ou queremos atingir. Mas Jesus, ele é a nossa referência. E por isso nós vamos sempre espelhar nele e reconhecer o quão imperfeito e indignos nós somos, mas assim reconhecendo, receberemos misericórdia e graça de Deus. O fariseu, ele se orgulhava de ter, ele orgulhava, ao seu ver, poucos pecados, permitindo mostrar mais santo do que os demais. Ele faz ali, na verdade, um contraste com a fala de Paulo, que Paulo reconhece que ele é o principal dos pecadores, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Então Paulo faz esse reconhecimento de que ele era um pecador e que não era digno de estar onde ele estava, mas inclusive quando Paulo cita: eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele sabia que ele só estava ali porque a bondade e a misericórdia do Senhor estava sobre a vida dele. Aqui já de início, o fariseu, ele comete dois pecados. Uma, que é a confiança indevida em si mesmo. E o segundo é o orgulho em desprezar os outros. Então ele estava colocando em si uma confiança demasiada nas suas obras, nas suas práticas, né? Quando ele começa a dizer que ele dava o dízimo, que ele não era como aqueles que adulteravam, que ele não era como aqueles que roubavam. Então ele começa a apontar o erro dos outros para se justificar como uma pessoa santa. Então ele faz a confiança em si mesmo, e maldito o homem que confia no homem, conforme escreveu Jeremias. E ele faz também, ele despreza os outros, né? Porque ele tem orgulho de si mesmo. Então ele comete erros já aí na sua oração. Por isso nós temos falado que é muito importante que, ao orarmos a Deus, não basta dizer que estamos orando. Temos que ter ciência e entendimento de que uma oração pode agradar a Deus e seremos respondidos, e de que uma oração também ela pode não agradar a Deus e contrariar a vontade de Deus. E assim como esse fariseu, em vez de ser justificado, ele foi rejeitado na sua oração pelo Senhor. O segundo subtópico é a glorificação do eu. Enquanto o publicano estava buscando misericórdia de Deus, assumindo a sua condição de pecador, o fariseu cometia uma falta consideravelmente grave. Ele fazia glorificação do seu próprio eu. Ele fazia isso com uma postura inflada e excessivamente autoconfiante. Ele buscava adorar um Deus chamado orgulho próprio. Então ele estava fazendo a glorificação do eu. Ele fala por diversas vezes na sua oração, ele se autopromove diante de Deus. Ele fala: não sou como os demais homens, não roubo, não sou injusto, não adultero, não sou como publicano, jejum e dorismo. Olha a oração que ele está fazendo. Em vez dele chegar diante de Deus e dizer: Pai, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é digno de ser exaltado, o Senhor é todo poderoso. Não, ele está orando dizendo: eu não faço isso, eu não sou como esse, eu não sou como aquele. Então ele está se autopromovendo. Então, religiosamente, ele está fazendo algo certo, porque ele está orando. Mas diante da vontade de Deus, diante da Escritura, diante do que rege a vontade de Deus para nós, que nós temos uma forma como nós devemos orar corretamente para que venhamos agradar a Deus e sermos respondidos, não somente sermos respondidos na nossa oração, mas para estabelecer esse relacionamento com Deus. Então aqui esse homem faz uma oração, mas a oração dele não agrada a Deus, porque em vez dele glorificar e estabelecer relacionamento com Deus, ele está simplesmente se gabando das suas qualidades. Ele está simplesmente se colocando diante de Deus para se gabar. Então não há espaço para Deus na sua oração. Ele está apenas fazendo a promoção das suas próprias supostas qualidades. Ele está apresentando para Deus que ele é bom demais. Então ele está tentando convencer Deus de que ele é digno de ser abençoado. Ele está tentando mostrar para Deus, como se Deus não visse na sua onisciência, que ele faz isso, ele não faz aquilo, ele deixou de fazer aquilo. E até porque ele apresenta isso para provar para Deus que ele é digno de algo. Então, uma oração tão cheia de orgulho jamais alcançará os ouvidos do nosso Pai. Porque para que nós sejamos ouvidos na nossa oração por Deus, para que nós sejamos abençoados e para que tenhamos um relacionamento com Deus, é necessário humildade. E a humildade é dependência total de Deus. A humildade é nós chegarmos diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu não consigo sem a sua presença. Assim como Moisés, quando Deus prometeu que ia enviar, não ia mais com o povo, porque Deus, né, havia se irritado com o povo, mas Deus disse para Moisés que vai enviar o anjo, e Moisés disse para ele: não, Senhor, eu só vou se a sua presença estiver comigo, eu só vou se o Senhor for comigo. Então Moisés revela nessa oração humildade, ele revela a dependência de Deus. Moisés reconhece de que ele não confia em si mesmo, de que ele não confia na força humana, ele confia somente em Deus. Por isso ele clama pela presença de Deus. Então esse fariseu, ele está confiando em si mesmo, então isso mostra orgulho. Mas quando nós somos humildes, a prova da nossa humildade é quando nós confiamos em Deus e declaramos isso através da nossa oração, mostrando dependência total da bondade e da misericórdia de Deus. O terceiro subtópico, para finalizar sobre o fariseu, é: será humilhado. A oração do fariseu, ela foi, se considerarmos ali o número de palavras, pelo volume, né, de palavras que ele diz, foi 7 vezes mais extensa do que a oração do publicano. Porém, essa oração é fruto de uma postura que jamais podemos aceitar em nossas vidas, que, como já dissemos no tópico anterior, o orgulho. Nós não podemos fazer uma oração nos gabando daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Muitas histórias bíblicas nos revelam momentos em que essa prática trouxe consequências lamentáveis para os seus protagonistas, né? Nós temos aí o exemplo de Nabucodonosor, que Deus teve que dar, né, para ele o juízo dele ir para o pasto para ter que se alimentar com os animais, para reconhecer que Deus, ele é soberano. Ele se ensoberbeceu, se orgulhou. Nós temos Amã no livro de Esté, que se exaltou de uma forma tão grande que ele acabou sendo enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu, né? Então, pessoas que na Bíblia mostra que se ensoberbeceram, né? Herodes, que foi comido de bicho porque não deu glória a Deus, ou seja, ele se exaltou, né? Não teve a humildade de reconhecer a glória de Deus. Então, nós temos aí diversos exemplos. Então, nós temos que fugir. Na nossa vida cristã, nós temos que fugir dessa armadilha terrível que é o orgulho. Nós temos que ser sempre conscientes de que Deus, somente Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nós precisamos descansar nele. Então Jesus finaliza a parábola dizendo que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E essa exaltação que nós mais podemos desejar é ter relacionamento com Deus, é receber a justificação que nós temos em Cristo para ser reconhecidos como filhos de Deus. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós somos abençoados por Deus, porque temos comunhão com o Pai. Como Jesus, como Filipe disse para Jesus em João capítulo 14, versículo 8, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então, quando nós nos humilhamos, reconhecemos que somos pecadores, recebemos a justificação e o perdão, então nós somos exaltados, porque nós somos feitos filhos de Deus. Então isso já é exaltação. Só o fato de sermos ouvidos por Deus, né, através de nos humilharmos, isso já é ser exaltado por Deus. Porque antes nós estávamos distantes, longe de Deus, e agora nós temos a oportunidade de sermos respondidos por Deus, né? Deus nos ouvir, Deus atender ao nosso clamor e à nossa oração. Isso já é exaltação para as nossas vidas. Bom, agora nós vamos para o segundo tópico, que é a oração do publicano. E o primeiro subtópico dessa lição é: sou um pecador. Os publicanos eram indesejados pelos judeus. Quando nós é interessante quando nós lemos o Novo Testamento, e ali tem muitas circunstâncias, quando Jesus ali vai até a casa de Zaqueu e se alimenta com ele, e aí os fariseus, os saduceus, os principais dos sacerdotes, eles ficavam observando Jesus e falavam: olha, o mestre de vocês, eles comem com pecadores e publicanos. Os publicanos era ali para eles uma categoria de pecadores pior do que os pecadores comuns. Então eles faziam questão de fazer essa divisão, né? Pecadores e publicanos. Os publicanos eram os compatriotas dos judeus que trabalhavam para o governo romano cobrando impostos, né? Eles trabalhavam, e alguns deles, assim como Zaqueu, que extorquiam, né? Que cobravam impostos a mais, que era corrupto e que acabava trazendo um peso maior ainda sobre os seus compatriotas, os judeus. E aí nós temos aí também Mateus, que também era um cobrador de impostos, que a Bíblia também o chama em alguns momentos de Levi. Então nós temos Mateus e Zaqueu como publicanos, cobradores de impostos, que eles tinham eles eram famigerados, né, pela sua função, porque para eles eram tidos como traidores para os judeus, porque trabalhavam para o Império Romano, que subjugava Israel naquele período. Agora, esses publicanos, muitas vezes, eles eram impedidos de entrar nas sinagogas e no templo, né, e por causa dessa função que eles desempenhavam para o Império Romano, eles eram, né, não tinham muitas amizades, e eles tinham também essa proibição de entrar no templo, porque os judeus tinham toda essa desavença com eles nesse sentido. Agora, o publicano que nós lemos na parábola, ele se encontrava no templo buscando uma experiência com Deus, porque ele sentia a profunda distância entre o sagrado e a sua vida, né? Ele sentia uma distância entre Deus e a sua vida, ele sentia que Deus estava distante, ele estava com a sua vida envolta em falhas e pecados. Enquanto o fariseu, ele queria ficar sozinho, porque ele achava que ele era santo demais, ele não podia se contaminar com a imperfeição das pessoas que estavam ali próximo, o publicano, ele se distanciava por causa do reconhecimento da sua pecaminosidade e indignidade. Então, enquanto o fariseu ficava longe das pessoas porque achava que era muito santo, o publicano estava distante porque reconhecia que não era digno de estar ali onde ele estava, né? Então, ele se distancia por reconhecer sua indignidade, sua pecaminosidade. A postura do publicano era uma postura de vergonha e humildade, aceitando publicamente a sua condição de pecador e culpado pelas suas falhas. O homem nem conseguia, o publicano não conseguia nem erguer a sua cabeça. Apenas pronunciou 7 palavras carregadas de significado. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Uma oração que se dava ênfase em 3 grandes verdades. Primeiro, sou pecador. Ele reconhece que ele é pecador, e quando ele reconhece que ele é pecador, ele está recebendo ali a atenção, o tratamento do Espírito Santo, que convence do pecado. Então ele diz, sou pecador, mereço o castigo. Então ele sabe que ele é pecador, e ele sabe que porque ele é pecador, ele merece o castigo. E o terceiro ponto é, imploro perdão. Então, quando ele declara essa frase, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, ele sabe que, sendo pecador, ele merece o castigo. E por isso ele está pedindo misericórdia, implorando o perdão de Deus. Então, com esse reconhecimento da situação, como que nós vamos nos orgulhar? Porque o primeiro, o fariseu, ele faz uma oração orgulhosa, dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele quer se justificar diante de Deus pelas suas qualidades, né? Pelas suas supostas qualidades. Agora, se ele reconhece, o publicano, ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele merece o castigo de Deus e implora perdão diante de Deus, ele reconhece a sua situação, como que ele vai se exaltar reconhecendo essas características? Como que ele vai se exaltar diante de Deus se ele sabe que ele é pecador, se ele sabe que ele merece o castigo e que ele está ali implorando perdão? E isso que nós temos que entender. E quando nós nos colocarmos diante de Deus em oração, nós temos que entender que nós somos, sim, nós somos pecadores. Fomos regenerados, fomos transformados, mas a palavra do Senhor diz que aquele que disser que não há pecado na vida dele, aquele que disser que não peca, é mentiroso. Então nós pecamos, nós erramos, então nós temos que entender que somos pecadores, que nós, sim, merecemos o castigo, nós somos salvos é pela graça. Aquilo que nós merecíamos, Deus não nos deu. E aquilo que nós não merecíamos, que era a salvação, Ele nos deu. E isso é graça. Então, esse publicano está reconhecendo a graça de Deus. Ele olha, ele abaixa a sua cabeça, melhor dizendo, em vez de olhar para cima, mas ele curva a sua cabeça porque ele reconhece a sua situação. e ele implora a Deus, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então ele reconhece quem ele é, ele reconhece a sua situação, ele reconhece a distância que ele está de Deus e clama a Deus pedindo misericórdia, ele clama a Deus pedindo perdão. E nessas condições não há como alguém se orgulhar. Por isso que quando nós vemos pessoas se ensoberbecendo, se orgulhando do seu cargo, se orgulhando das suas condições na posição que ele tem na vida cristã, talvez ou no ministério, ele está fazendo algo vão, ele está se ensoberbecendo e se orgulhando por vaidade. Porque o que nós, como o apóstolo Paulo disse, se alguém se gloriar, glorie-se em conhecer e saber que o Senhor é Deus. Então a nossa glória é dar glória a Deus. Se alguém quer se gloriar, glorie-se em saber que o Senhor é Deus. Ele é Deus. Nós somos apenas criatura feitos para glorificar a Ele. Somos pecadores que merecemos o castigo, mas porque imploramos o perdão e reconhecemos a nossa situação, podemos ter justificação em Cristo Jesus. O segundo subtópico, que é justamente justificados por Deus. Quando o homem se percebe pecador, tem início então um processo que o deixará pronto para finalmente ser salvo. Então quando aquele homem o pecado estava o separando de Deus e ele entende ali, ele começa a viver uma ação preparando ele para transformar a libertação. Ele confessa o pecado, ele reconhece que ele é pecador. Então, nesse momento, ele começa a ficar pronto para confessar as faltas, aceitar o sacrifício de Jesus, ou seja, o pontapé inicial. Enquanto o homem não reconhecer o pecado, inclusive essa é uma questão hoje de evangelismo, que muitas pessoas pregam somente Deus te ama, né? Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas as pessoas do mundo, assim como Jesus e assim como João Batista pregava, dizia às pessoas assim: olha, arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. Então as pessoas, para que elas possam receber essa grande obra de Deus nas suas vidas, elas precisam entender a sua condição de pecador. As pessoas precisam entender que eles são pecadores. O mundo hoje precisa reconhecer que são pecadores. Então por isso precisamos pregar uma mensagem de arrependimento, pregar mensagens mostrando que somos pecadores, que toda a humanidade pecou e todos estão destruídos da glória de Deus e que precisam de arrependimento, de regeneração e de transformação. Todos que reconhecem essa condição pecaminosa e aceitam o sacrifício de Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, adotados na celeste família. João capítulo 1, versículo 12, né? Todos aqueles que creem no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós, através de reconhecer Jesus como nosso Salvador, somos justificados e fazemos parte agora da família de Deus. Aquele desprezado e humilhado publicano, ao fazer sua oração, se derramou diante de Deus. Então veja que nós falamos que a oração do fariseu foi 7 vezes maior em volume de palavras, né, do que a oração do publicano. Só que a oração dele foi uma oração hipócrita. Foi uma oração em que ele estava procurando se justificar, né? Com poucas palavras ali, o fariseu, ele expressou sua real condição e o grande desejo de se regenerar. Então, de um perdido pecador, ele se transformou num homem justificado por Deus, né? Então, ele se apresenta diante de Deus e com o seu coração. Então, enquanto o fariseu usou muitas palavras, né? Ele usou muitas palavras para se justificar, mas com um desejo somente da glorificação de si próprio, de se mostrar como um homem digno, o publicano, quando se apresenta com poucas palavras, são palavras sinceras, são palavras de um coração quebrantado e que foram respondidos por Deus. Então nós temos que entender tudo isso. Não adianta ter uma longa oração se essa oração não condiz com o desejo do coração de Deus e não reflete o nosso coração contrito e quebrantado. Precisamos apresentar a Deus o nosso coração contrito e quebrantado. Nós precisamos depositar o nosso coração, o nosso desejo, o nosso sentimento na nossa oração diante de Deus para adorarmos a Ele através da nossa oração. O terceiro subtópico é: será exaltado. Em contrapartida, se o fariseu ele será humilhado porque se exaltou a si mesmo, o publicano, ele, por se humilhar a si mesmo, ele foi exaltado. Pobre homem que chegou lá de uma forma humilde, reconhecendo a sua condição pecaminosa. Ele chegou de uma forma tão humilde, reconhecendo tanto seu pecado, que ele não conseguia nem levantar sua cabeça, né? Na sua vida não havia espaço para orgulho nem sentimento altivo, apenas o reconhecimento de sua condição pecaminosa. Ele tinha um profundo desejo de ser liberto e ser transformado, e assim foi. Segundo Jesus, ele foi justificado. Então era o dia de iniciar a nova vida. Ele se humilhou e Jesus o valorizou e o exaltou. E essa exaltação foi a justificação que ele recebeu. Então, através da humildade, que nós permitimos desenvolver a nossa dependência da ação de Deus. Mais uma vez, refletimos, a humildade é a dependência total de Deus. Nós colocarmos tudo nas mãos do Senhor e depender exclusivamente dEle. Não há maior exaltação do ser humano do que gozar de íntima comunhão com Deus. Ele sai dali justificado. Ele sai dali com a oportunidade de ter comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus. A glória não deve repousar no homem, mas sim a todo tempo emanar do Pai, e assim ser bênção sobre todos. Enfim, o Senhor é o nosso pastor e isso nos basta. Nós somos dependentes dEle, Ele cuida de nós. Então, se nós nos humilharmos e nos colocarmos debaixo da sua mão potente, debaixo da sua guia, debaixo da sua condução, da sua direção, Deus vai nos conduzir para sermos exaltados, para termos esse relacionamento com Deus. Não simplesmente um relacionamento de Senhor e servo, mas também um relacionamento de Pai para Filho, porque na oração Jesus sempre diz: Pai nosso que estais nos céus. Ele nos ensina a fazer essa oração para que nós tenhamos esse entendimento, que nós temos agora um relacionamento com Deus de Pai, porque fomos justificados por Deus através de Cristo Jesus. Glória a Deus! Então, ao estudarmos essas duas orações presentes na parábola do fariseu e do publicano, nós podemos perceber duas grandes verdades: o quanto as aparências enganam, né? E quão maravilhosa é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, a aparência daquele fariseu, que aparentemente, né, tinha uma pretensa santidade, mas era apenas aparência. Ele, na verdade, exaltava a si próprio e não a Deus. E a maravilhosa misericórdia de Deus manifesta através da oração do publicano. Que nós possamos orar e, ao orar ao Senhor, buscar com integridade, sinceridade e confessar as nossas falhas. E assim, aceitando o sacrifício de Cristo e com alegria, celebrar a oportunidade que nos é dada em sermos chamados filhos de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que a sua vida de oração seja uma vida produtiva, que a sua vida de oração você possa estabelecê-la a ter um relacionamento profundo com Deus e não exalte a si mesmo, mas através da vida de oração exalte sempre a Deus, porque é para isso que nós somos chamados, para glorificá-lo, para exaltá-lo e para bendizê-lo. Que Deus te abençoe por ouvir até aqui essa lição. Se você está no YouTube, dê um like e se inscreva no canal. Se você se sentir abençoado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que sejam também abençoados. E se você está no podcast, se inscreva, assine esse podcast e que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima lição.